Efésios 3, 14 a 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, plenitude de Deus, conhecido também como estar cheio do Espírito Santo, e também conhecido como santidade. Não tem como alguém ser santo sem estar cheio do Espírito Santo. Não tem como alguém estar cheio do Espírito Santo sem ser santo. Isto é plenitude de Deus na vida de uma pessoa. A plenitude de Deus envolve o próprio Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, e sua palavra ativa, transformando o caráter do crente, do cristão, e habilitando para uma vida vitoriosa. Isso é a plenitude de Deus. E essa vida vitoriosa significa ter vida produtiva no reino de Deus, manifestação de dons concedidos pelo Espírito Santo a serviço da Igreja do Senhor Jesus na Terra, para que assim se multiplique a graça de Deus em outras vidas através da Igreja do Senhor. A plenitude de Deus só acontece quando nós confessamos a Jesus como Senhor, quando nós temos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Aí o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. E aí depende de andarmos sempre em obediência, crescendo na fé, crescendo em obra, crescendo no conhecimento e também aprendendo a andar em obediência, submissos à vontade de Deus. Submissão a Deus Pai. Vejam bem a submissão de Paulo aqui. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Isso é submissão. Submissão, meus irmãos, é uma atitude de nos sujeitarmos totalmente a Deus, seus mandamentos e sua vontade, passando a obedecê-lo humildemente e constantemente, e também incondicionalmente. Não importa a situação, precisamos agir sempre assim, sermos sempre filhos e filhas submissos ao Pai. Nós precisamos estar atentos à palavra de Deus para compreendermos o que é submissão. Tiago, irmão de Jesus, ele fala claramente para nós o que é submissão. Tiago 4, 10 diz assim: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Submissão é o primeiro passo para a vitória. Se nós nos sujeitamos a Deus, nós podemos resistir aos poderes das trevas, às lutas espirituais, e certamente venceremos. Todo mal se afastará. Se nós nos humilhamos em obediência na presença do Senhor, como Paulo dá o exemplo, ou se de joelho na presença do Senhor, então, assim sendo humildes, o Senhor, ele nos exaltará. Os soberbos serão humilhados por Deus, mas aqueles que se humilham diante de Deus serão exaltados. Glórias a Deus por isso. E também 1 Pedro, quanto à submissão a Deus Pai, Pedro fala claramente, capítulo 1, versículos 14 a 16: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: Sede santos, porque eu sou santo. Submissão, obediência. Como filhos da obediência, fujam das coisas mundanas. Fujam daquilo que traz prejuízo físico, emocional, espiritual para você. Essa é a ordem. Como filhos da obediência, nós devemos fugir. E a ordem é sede santos. Ordem de Deus. Ele diz, porque eu também sou santo. E dou a condição de santidade para você, pela obediência, pela submissão. E se alguém falhar e pecar, o Espírito Santo gera arrependimento. O arrependimento conduz à confissão, e a confissão conduz ao perdão e purificação do pecado. Glórias a Deus por isso. Submissão a Deus é estar constantemente atento a todos os mandamentos de Deus. E assim nós estaremos agradando a Deus e andando na graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos do favor de Deus. Mas isso só acontecerá, derramamento da graça e do favor de Deus, se obedecermos. Então, plenitude de Deus exige submissão, obediência a Deus. Plenitude de Deus também exige submissão ao seu Filho Jesus. Nós precisamos compreender que Jesus veio à Terra como homem, humildemente obedeceu a tudo que o Pai mandou, deixando a nós o exemplo de humildade e obediência, até a morte e morte de cruz. Jesus, ele se fez homem por isso, porque nós podemos olhar para Deus que se fez homem e ver o exemplo de um homem, alguém que desceu do trono celestial e se fez carnal como nós. Ele se desfez da divindade e sofreu como homem para nos deixar exemplos de obediência e de humildade. Então, nós temos exemplos a seguir do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus, uma certa vez falando com seus discípulos, João 15, 14 a 16, ele diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Todo mundo quer ser amigo de Jesus. Mas ele disse: não te engane, você só será meu amigo se você fizer o que eu mando. E ele continua dizendo: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos o conceda. Glórias a Deus! Você quer ser amigo de Jesus? Você quer ser amiga de Jesus? Então ele está dizendo: faça o que eu mando, que eu sou o amigo mais fiel que existe nesse universo. Jesus é tremendamente fiel. É amigo tão fiel que entregou a sua vida na cruz, em nosso lugar, para o nosso bem terreno e o nosso bem na eternidade. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus porque Deus providenciou tão grande bênção para nós aprendermos a submissão ao Pai. Mas a submissão ao Pai parece que estava meio distante. Ele mandou seu Filho, feito homem, para nós aprendermos uma submissão mais prática. Aprendermos a ser obedientes de uma forma mais prática. E assim Jesus nos ensina a sermos obedientes. Vocês conhecem os mandamentos de Deus. Vocês conhecem os mandamentos do Senhor Jesus, que são a repetição dos mandamentos de Deus Pai. Então, nós sabemos como andar vitoriosamente. Sabemos como andar em obediência ao Senhor Deus Todo-Poderoso, através do seu Filho Jesus. Plenitude de Deus, ela nasce do conhecimento das coisas de Deus, mas colocar em prática, a obedecer, a obediência nos põe em ação no reino de Deus, nos coloca em movimento pelo poder do Espírito Santo. É aí que entra a obra do Espírito Santo. Nós aprendemos também a ser submissos ao Espírito Santo de Deus. Nós aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo. Por isso, nós lemos que somos fortalecidos com o poder de Deus mediante o seu Espírito. O Espírito Santo é uma autoridade muito íntima, muito interiorizada em cada crente, em cada pessoa que acredita em Deus, que tem fé em Deus e que obedece a Deus. Então, nós aprendemos a nos submeter à voz do Espírito Santo. E essa experiência de ouvir a voz do Espírito Santo exige a experiência pessoal da salvação em Jesus Cristo. Exige a experiência pessoal da rendição a Deus em Cristo Jesus como Salvador. E o Espírito Santo nos leva a obedecer toda a palavra de Deus, todo o exemplo de Jesus, todo o ensinamento do Senhor Jesus. Jesus, João 16, 7 a 11, ele estava explicando aos seus discípulos: eu vou embora, mas eu mando o Consolador, eu mando o Espírito Santo, e ele vem tratar com vocês. Ele vem para ensinar coisas preciosas. Ele diz: quando ele vier, convencerá o mundo, as pessoas, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me verei mais, do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. O Espírito Santo convence. Então, quando nós estamos submissos à voz do Espírito Santo, ele nos convence. Quando nós acertamos, ele diz: muito bem, ele nos incentiva. Quando nós erramos, pecamos, ele diz: está mal, está negativo, fiquei triste. Ele nos convence do pecado, da rebeldia, da desobediência. Então, submissão ao Espírito Santo é algo poderoso. Você tem permitido que o Espírito Santo te convença no dia a dia? O tem se revelado a voz do Espírito Santo? Ele fala mesmo. Às vezes você não acredita, mas vem algo interior, lá das entranhas do teu pensamento, do teu cérebro, vem algo lá sugerindo que tal coisa não agrada a Deus ou tal coisa agrada. Presta atenção, é o Espírito Santo te convencendo. Então nós precisamos ter comunhão com Deus, com seu Filho Jesus, e aí o Espírito Santo se manifesta e fala para nós. Toda vez que você dá uma oferta aqui, por exemplo, rigorosamente, essa oferta, ela é sugerida pelo Espírito Santo de Deus. Você, de repente, teve um impulso de, por gratidão, ofertar a Deus. É um mandamento de Deus, entregar dízimos e ofertas. Dízimo é 10%, mas oferta é só você e o Espírito Santo, sabe? O Espírito Santo de Deus. Então, se você não está vivendo a plenitude de Deus, como que você vai ofertar? Se você não tem a plenitude de Deus na sua vida, você não vai ofertar, você vai dar esmola. Você vai fazer qualquer coisa. Mas se você está buscando a comunhão com Deus, a comunhão com o Espírito Santo mesmo, depender das coisas de Deus, você vai dar exatamente o Espírito Santo vai ter. D1, D5, D10, de qualquer valor lá. E você vai dar exatamente aquilo, porque é mandamento. Comunhão leva à submissão. A comunhão com Deus e sua palavra. A comunhão com o Senhor Jesus, reconhecendo-o como Senhor absoluto na nossa vida. A Bíblia nos exorta a não apagar o Espírito Santo. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Apagar, aqui se referindo ao Espírito, é o mesmo verbo usado para apagar a fogueira. Então ele diz: não apague o fogo do Espírito na tua vida, porque o fogo do Espírito, ele batiza com poder. O fogo do Espírito, ele queima as impurezas. O fogo do Espírito te prepara para brilhar a luz de Jesus por onde passa. Glórias a Deus por isso. O Espírito Santo deseja queimar toda a impureza da vida dos crentes. O Espírito Santo deseja queimar toda a palha da vida dos cristãos, dos filhos e filhas de Deus. João Batista, falando sobre o Espírito Santo, ele diz assim: disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. O evangelista João Batista, ele está anunciando aqui o maravilhoso Jesus, o poderoso Jesus, o doador do Espírito Santo, batismo com poder. Ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E esse Espírito Santo de Deus, que batiza quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, que passa a habitar em nós, ele é como se nós passássemos por aquele processo do trigo nas mãos do agricultor. O trigo é separado e a palha é lançada ao fogo. O Espírito Santo quer que nós sejamos trigo puro. Não quer impureza no nosso viver. O Espírito Santo queima. Tudo aquilo que não presta vai nos purificar. E glórias a Deus por isso. Muitas vezes dói. Mas é uma dor que, quando compreendemos, obedecemos, que temos a certeza da vida eterna na glória celestial com o Pai e o Filho e o Espírito Santo para sempre. E, por fim, nós temos também a submissão à palavra de Deus. Ninguém será tomado pela plenitude de Deus se não for submisso à palavra de Deus. O Pai fala conosco, o Filho fala conosco, o Espírito Santo fala conosco. Aí nós entramos na grande família cristã. O Espírito Santo já habita em nós. Como continuar? Na graça. Como continuar no poder? Recebendo toda a orientação contida na palavra de Deus e obedecendo a tudo que a palavra de Deus manda. A palavra de Deus nos apresenta normas de fé e conduta para nós, filhos e filhas de Deus, com um propósito, para que tenhamos vida vitoriosa. São normas de fé e conduta rigorosas, mas nos conduzem à vitória infalivelmente. E glórias a Deus por isso. Experimente andar nas normas de regra e fé e conduta expostas na Bíblia, propostas na Bíblia. Experimente para ver se você não terá uma vida absolutamente vitoriosa. Porque Deus nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus, para a glória dele e para a nossa alegria. Então nós precisamos aprender a andar na submissão à palavra de Deus. Josué 1:8. A recomendação que Deus fala a Josué através de Moisés, ele diz: não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Glórias a Deus por isso. Então, submissão à palavra de Deus. Cuidado de fazer segundo tudo quanto está na Bíblia. Então, as maravilhas acontecerão. Prosperidade e sucesso no nome do Deus Todo-Poderoso. Para a glória do Deus Todo-Poderoso. E para nós, alegria de participarmos dessa glória. E se dentro que é isso, né? Se a palavra de Deus diz como agirmos, por que não agimos como a palavra? Porque nos rebelamos. Então precisamos lançar fora toda a rebeldia à palavra de Deus e nos tornarmos submissos à palavra de Deus, seguindo o exemplo do Filho de Deus, Jesus, o ungido de Deus, que veio para ser rei das nossas vidas e está à direita do Pai. Reina eternamente. Nós precisamos seguir o exemplo do Filho de Deus, sendo humildes e obedientes. Glória a Deus. Palavra de Deus, meus irmãos, a Bíblia é o nosso manual de instrução. Ela nos instrui em toda a verdade. 2 Timóteo 3:16 e 17 diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glórias a Deus! Nós temos o mais precioso manual de instrução, que se chama Bíblia. E a palavra de Deus é apta para nos conduzir da forma mais correta e imaginável, mais precisa, sem errarmos e sempre vitoriosamente. Mas não basta saber o que a Bíblia diz. É preciso obedecer, alimentar-se da palavra de Deus. Como diz 1 Pedro 2, 1 a 3. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia, de inveja, de toda sorte, de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele, a palavra de Deus, vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Nós precisamos desejar a palavra de Deus como ardentemente, como crianças recém-nascidas, que choram, que esperneiam pelo genuíno leite. A palavra de Deus deve ser o nosso alimento mais desejado e, consequentemente, é o alimento mais substancioso que existe. Como leite é o alimento mais substancioso, mais completo que existe para a criancinha recém-nascida. E assim nós estaremos crescendo para a salvação e aprendendo a ser submissos à palavra de Deus, porque nós desejamos a palavra. Se desejamos, aprendemos a andar em obediência. Nós recebemos instruções de como sermos obedientes. Glórias a Deus. A palavra de Deus não é para ser questionada ou manipulada. É para ser incondicionalmente obedecida. Tendo o exemplo de Jesus, que foi humilde e obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. Irmãos, plenitude de Deus exige entrega, exige confiança total em obediência ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo e à sua palavra. Sem andarmos nessa condição, jamais poderemos experimentar a plenitude de Deus. Sem andarmos em submissão completa, jamais experimentaremos a plenitude de Deus. E a plenitude de Deus é vitória, é sucesso, é progresso em todos os sentidos. E a palavra de Deus afirma em Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço. E os que se esforçam, se apoderam dele. Então, exige esforço. Nós precisamos desejar, querer, nos empenharmos para sermos obedientes. Porque a carne diz não, mas nós somos inteligentes. Submetemos a nossa inteligência a Deus Pai, ao Seu Filho Jesus, ao Espírito Santo e à Sua Palavra, a Palavra de Deus. E assim, a nossa inteligência ficará subordinada, ficará submissa, obediente a toda a vontade de Deus. E dessa forma, a plenitude de Deus estará acontecendo na nossa vida e através da nossa vida. Plenitude de Deus. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa é a recomendação. O vinho aqui representa as coisas do mundo, nessa expressão desse versículo do apóstolo Paulo, Efésios 5:18. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. O vinho corrompe. Mas enchei-vos do Espírito, que aí a plenitude de Deus, a abundância de Deus, a manifestação completa do reino de Deus. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. Plenitude de Deus, então, meus irmãos, passa primeiro pelo conhecimento. Segundo, pela explanação de hoje, pela submissão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e sua palavra. E aí nós estaremos andando vitoriosamente. Agora precisamos, num próximo momento, compartilhar sobre o exercício cristão, o exercício espiritual. E assim a plenitude de Deus será completa. Glórias a Deus. Que essa palavra abençoe e habite ricamente no coração da família abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.